Olá, nós somos os Manos de Deus, eu sou o Miguel,
eu sou o Nuno
e ouvimos o M80 Paddle Pop. Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle
Pop, Paddle Pop, Paddle Pop, Paddle Pop. M80 Paddle Pop. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Vai jogar paddle hoje? Pelo caminho, ouve o M80 Paddle Pop. Se não der para ouvir tudo, não se preocupe porque o programa fica sempre disponível em podcast. Portanto, seja bem-vindo ao Multiverso Esco Online. O M80 Paddle Pop é oferecido por Esco Online, casino, apostas desportivas e póquer. Deste lado, Elsa Teixeira, o Pedro Plantio,
Bom
Pitucas,
dia.
O Luís Nunes, ou Luís Pop.
Bom dia!
E no Norte está sempre o João Ramos.
Bom dia! Todas as semanas temos dicas que pode pôr em prática sempre que for jogar as novidades fresquinhas e hoje começamos logo por aí, pelas novidades.
M80 Paddle Pop, primeiro set. Já se sabe que o paddle é um fenómeno social, quem experimenta adora, sobretudo pelo ritual da cervejinha a seguir ao jogo, não é? Mas de repente vamos mais longe e o paddle serve de inspiração, imagine, para uma marca de vinho.
É verdade, e quando a sua menos espera, vem o criador Francisco Ferreira e cria a marca Padeleiro.
É verdade.
Adoro o nome.
Francisco, antes de mais vou-te só fazer uma pergunta. Sabes de onde é que origina o nome Padeleiro?
Não sei de onde é que foi a origem do nome Padeleiro, mas confesso que deve ser associado ao paddle, espero eu, jogadores de paddle.
E foram os... Quando nós começámos o paddle aqui há muitos anos atrás, como vínhamos do ténis, as pessoas que nos conheciam do ténis, como nos queriam diminuir, porque achavam...
Era, olha, sabes que eu também venho do ténis, portanto, então, olha...
Então, pronto, sabes o que é que é? Como queriam diminuir estes iniciados fãs do paddle, então eram os...
Padeleiros.
Padeleiros, para não chamar a outro nome. Anos mais tarde, há um vinho criado por ti...
E tem uma conotação mais positiva.
Exatamente.
Tem uma conotação muito mais positiva, e o objetivo é mesmo esse.
Que engraçado. E criaste isso porque achaste piada ao nome...
Como é lógico, a ideia da criação acaba muito pela junção do paddle e do vinho, duas paixões que eu tenho, e cada vez mais a parte do vinho está mais inserida no paddle. E achei curioso nas garrafeiras, nos cubos de paddle, que estarem constantemente a aumentar, as pessoas cada vez mais têm o intuito de confraternizar a seguir aos jogos, e a ideia surge muito. Muito desta percepção que eu fui tendo, também por trabalhar muito no mercado dos vinhos, e o paddle também é outra paixão que eu tenho, portanto acabou por ser fácil fazer esta junção, que era uma junção.
Que tipo de vinhos é que tens?
Nós trabalhamos com vários, como nós somos produtores de vinhos mesmo, isto não é uma marca que nós criámos em parceria, nós somos mesmo produtores de vinhos. Nós neste momento temos disponíveis com a marca Padeleiro tintos e brancos, são os dois colheitas que nós temos.
Estou a adorar isto.
Mas a ideia será mais projetos associados aqui ao Padeleiro. Poderá haver um espumante, poderá haver um rosé, poderá haver aqui mais surpresas no futuro. De momento temos um tinto e um branco.
Como é que tu te aproximas dos jogadores? É através de torneios? É nos clubes?
Sim, acaba por ser muito dinâmicas que nós vamos criando com os próprios clubes, que numa fase inicial o projeto é recente, mas numa fase inicial fomos nós que nos aproximámos dos clubes para nos torneios organizar em parceria com eles, provas, estar presente com o nosso expositor em algumas provas, pronto, para dar essa proximidade com os jogadores. Nesta fase, os próprios jogadores já têm conhecimento do vinho e já também nos começam a procurar, mas a ideia é sempre em parceria com torneios e junto de eventos, que hoje em dia felizmente há cada vez mais eventos associados ao paddle, e a ideia é o paddleiro também estar presente o mais possível.
E o padeleiro é só para jogadores de paddle?
Não, é só para jogadores de paddle. O padeleiro acaba por ser um vinho que felizmente um desafio grande nós vamos ter é desmistificar que o padeleiro é um vinho com uma qualidade tremenda. Felizmente nós tivemos um reconhecimento a nível internacional esta semana dos vinhos padeleiro.
Não,
o principal,
parabéns.
O nosso tinto acabou de ganhar a medalha, não foi de ouro, foi o grande ouro. Ou seja, só 64 vinhos e mais de 7.500 para a prova.
Epa, parabéns, Francisco.
E júris internacionais.
Como é que tu vês o teu futuro? Isto já falaste um bocadinho, mas para fora também, ganhas prémios agora, vês também noutros circuitos, porque a palavra...
Sim, abre portas, pronto, e o paddle nos países que falam língua portuguesa principalmente.
Angola,
tanto em Angola,
para Angola.
Tanto em Angola, como no próprio Brasil, apesar de no Brasil... O nome poder às vezes os nomes no Brasil no mercado dos vinhos é um pouco mais complicado, mas também já demonstraram interesse, e o paddle no Brasil também é um mundo enorme, portanto nesta fase será cimentar a nível nacional, consolidar, mas já com os olhos postos também em outros mercados lá fora, que já temos vindo a ser sondados, e Angola principalmente.
E vai contar da revista, agora meteu um bocadinho a acha na minha fogueira, vai contar também do Guia de Padel, que nós no Guia de Padel abrimos uma secção de vinhos, sempre inspirados.
É verdade.
Não, porque...
Isto por acaso é um desporto que se joga, né? Porque tem graça, é o pós.
Exatamente.
O pós é que tem vindo a cativar cada vez mais as pessoas, é um bom pretexto para fazer desporto.
O
Guia de Padel 2024, lá está, vai constar o vinho padeleiro lá na nossa secção de vinhos.
Muito bem. M80 Paddle Pop Tie Break. Todas as semanas apresentamos-lhe mais um viciado no padel. Normalmente é uma figura que se destaca na sua área, seja no desporto, nas artes. E quem é que temos esta semana, Pitucas?
Esta semana temos o grande Stefan Valente e hoje em dia é o responsável pela Val Tennis Country Club na Penhalonga e uma das pessoas mais emblemáticas do ténis em Portugal e agora do padel.
Tie Break. Primeira vez que jogaste padel?
Foi a convite da Wilson no meeting em La Manga, em Espanha, na apresentação das raquetes Roger Federer, a Zen Code, em 2004. E fiquei fã.
Porquê é que continuaste?
Acho que o jogo é um jogo muito social, muito divertido, com muitos componentes, extremamente tático e técnico. E é exatamente o tipo de coisas que eu procuro tentar estudar, tentar perceber, identificar. Achei muito interessante.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Tento jogar quando me é permitido, porque tenho que conjugar também com a parte do ténis. Pelo menos tento jogar uma vez por semana, quase sempre na Penhalonga. Houve uns tempos, a partir de 2015, em que abri o Roquefort Padel, e aí tentei, de facto, jogar uma ou duas vezes, uma vez na Penhalonga, outra vez no Roquefort Padel.
Tens ou já tiveste aulas?
Não, nunca tive aulas. Tive umas orientações, quando esteve cá em 2013, fizemos o curso com o Horácio Clemente e o Bebe Augusta, foram campeões do mundo, e deu para perceber e identificar e corrigir alguns aspectos, e como se tira partido de situações de jogo.
Que nível achas que tens?
Na altura o meu nível era nível 2, agora deve ser para aí o nível 20.
Qual a tua melhor característica?
Acho que é o bom feitio e a paciência que eu tenho com todos os meus parceiros. Jogo para onde me atiram, para a direita, para a esquerda, para onde for necessário, e tento sempre compensar todas as lacunas do jogo.
Qual a tua pior característica?
A bandeja. Talvez seja a pior pancada que eu tenho.
Tie Break. Grande Stefan Valente, uma lenda, uma referência. Vão visitar o clube dele. M80 Paddle
Pop, segundo set. Seja bem-vindo ao segundo set. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESCO Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E agora vamos apresentar-lhe um pioneiro do paddle.
Chama-se Rui Pimenta, o criador da liga que grande sucesso tem Paddle Box, que não só é uma das mais antigas, como também é a maior liga de paddle a nível nacional e em tempos foi quase mundial, diria eu.
Sim, em tempos tivemos esse comentário vindo de Espanha, que acreditamos que ser ainda, ao dia de hoje, a meca do pádel, e efetivamente alguém nos fez esse comentário desde Espanha, a dizer então, que em Espanha então... não existia nada com esta dimensão e que não conheciam nada pelo mundo fora com tantos inscritos por ano como nós tínhamos e ainda temos ao dia de hoje.
Portanto, estamos corretíssimos e, além disso, é a mais antiga e a maior liga de pádel a nível nacional. E como tal, queríamos saber como é que isso surgiu.
Ora bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Bom, e também aqui dar os parabéns à M80 pela aposta no pádel com este programa. Perguntavas pelo começo. Quando é que isto começou? Começou há 10 anos. Já passaram 10 anos. Parece mentira, mas foi efetivamente 2013 que começou aqui esta brincadeira. Foi uma brincadeira entre amigos, um grupo de amigos que se juntou, que não, insatisfeitos com alguns modelos competitivos que eram oferecidos na altura e que jogavam sobretudo ao final do dia e diziam, pá, isto jogamos ao fim de semana, estamos aqui a prejudicar as famílias, tempo com as esposas, com os filhos, etc. Não organizamos aqui algo ao final do dia, que é quando conseguimos jogar. E assim começou.
Qual foi o primeiro clube?
Começámos no IPC, muito pouco IPC. Tempo depois da abertura do IPC. O IPC abriu, já não me recordo se em finais de setembro, início de outubro de 2013, e nós começámos com a Liga em novembro de 2013 no IPC. Simplesmente porque o Paulo também estava neste grupo de amigos e casámos aqui. Casámos, exatamente. Casámos aqui estes dois intuitos de dar ali vida ao pádel no IPC, acabadinho de abrir, e com esta competição ali também que foi criada nessa altura. E as coisas foram acontecendo naturalmente. No final dessa liga, apesar daquilo ser gerido com uma folha de Excel e sem redes sociais, sem nada, sem visibilidade nenhuma, tínhamos outros clubes a dizerem: é pá, Rui, olha, vimos o que vocês estiverem a fazer no IPC, também gostávamos de fazer uma coisa no nosso clube, e foi assim.
Para quem não conhece, que é difícil, fala-nos de números só para as pessoas ficarem impressionadas.
Sim. Falava dos clubes. Hoje em dia, como te dizia, estamos aqui presentes em 18 pontos do país. Portanto, temos a Liga no Minho, no Porto, Aveiro, na Novíssima também, zona ali entre Aveiro e Porto, Douro, Voga, depois no interior Viseu, e daí para baixo Coimbra, Leiria, Santarém, Ribatejo, Oeste, Cascais, Lisboa, Setúbal, e no Alentejo também, que temos tido aqui uma presença em Ponte de Sor e em Évora. Não esquecendo, uma também das mais recentes, as Ilhas, os Açores.
Uau.
Ainda não estamos na Madeira, mas nos Açores também é das ligas mais recentes.
Quantos jogadores já?
O nosso recorde, curiosamente, foi no desconfinamento. Não no primeiro, como foi na Mora, mas no segundo desconfinamento. Tivemos quase 1.500 jogadores numa só edição da Liga, que é brutal.
Isso é para os nossos ouvintes terem noção da dimensão que este senhor criou. O que isso implica, logisticamente, o back-office? O que é que isso implica?
Ui, quase que dava um curso só para explicar o que é o nosso trabalho aqui de back-office. Mas ainda para terminar a questão dos números, temos andado aqui com números entre os 3 mil e os 4 mil jogadores por ano, portanto, nas três edições que temos anualmente.
Esta pergunta era da Elsa. De certeza que os teus clientes são muito chatos.
Juro que não vi o que escrevi isto.
A larga maioria, felizmente, não. É como em tudo. Mas a larga maioria, eu até posso dizer que, se calhar, a grande parte dos jogadores que temos a cada edição nem sequer necessitam de falar connosco ao longo da competição. Portanto, não têm dificuldades, não precisam da nossa ajuda para realizar os seus jogos, nem dificuldades com a utilização da nossa aplicação, etc. Não são mesmo nada chatos. Há uma pequena porcentagem que o são, mas faz parte.
Os clientes não chateiam porque o regulamento do Rui tem 25 páginas, não é verdade? Ou 27, não é?
Não tem 25, mas deve ter para aí mais 17 ou 18. É uma coisa engraçada, acho que não houve duas edições, e já estamos em 31 ao longo destes 10 anos, acho que não houve uma única edição que tenha repetido o regulamento da edição anterior.
Pois.
Portanto, há sempre ensinamentos, há sempre aqui coisas a aprender a cada uma das edições. E estamos em constante adaptação e evolução, e também procuramos isso. E vamos também fazendo muitas melhorias na nossa aplicação, que é outra das coisas importantes. Há bocadinho falávamos na questão logística. Sem a nossa aplicação e sem o nosso back-office, isto era impossível sobreviver com esta dimensão.
O famoso papelinho e caneta, isso acabou, não é impossível?
Não, já lá vai.
Rui, diz-me só a última pergunta, que é... Como sabes, e melhor do que ninguém, o pádel está ao rubro e existem cada vez mais ligas e mais ligas e mais ligas. Como é que tu vês o futuro da tua liga?
Adaptação. Nós, quando iniciámos o formato era inovador, não havia nada semelhante à nossa liga, no formato de todos contra todos, com divisões, subidas e descidas de divisão, etc. Desde então, outras competições semelhantes apareceram, umas foram persistindo mais um pouco no tempo, outras foram desaparecendo, mas ao dia de hoje a oferta para os jogadores de padel é brutal. Todos os clubes têm os seus mixes, têm as suas próprias ou ligas ou muitos torneios, portanto, quem quer jogar pádel só não joga pádel, só não arranja desculpa para jogar pádel se não quiser. Coisa que há 10 anos atrás era bem diferente. E portanto temos aqui muitos desafios pela frente, temos vindo a adaptar também às exigências das pessoas e à ambição delas em termos de formato competitivo, e temos aqui previsto para muito breve uma reestruturação do formato competitivo da nossa liga, também para dar aqui um boost novamente na liga, e quem sabe chegar a mais jogadores e a mais clubes e tornar isto, sobretudo, mais divertido para os jogadores, que é isso que nos move, é que a competição, e acho que é um bocadinho também o segredo do sucesso da competição, é que as pessoas se divertem, gostam de jogar, gostam de disputar, e queremos que assim continue durante muito mais tempo. E isso acho que se consegue quando nós próprios somos jogadores, não é simplesmente aqui uma empresa estanque a organizar uma competição, é uma empresa que se envolve também com a modalidade, todos nós participamos na liga, jogamos e vamos percebendo o que é que os nossos jogadores também pretendem para o futuro.
Os seus números são realmente números vencedores e és um exemplo de um criador de uma liga inacreditável, e muitos parabéns e muito desejo de muito sucesso. Oh,
obrigado.
Para o futuro.
Oh, obrigado.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
Está a precisar de umas dicas para melhorar o seu jogo? É aqui que entra a Academia Pedro Franchi.
A dica de hoje é sobre a Chiquita. Iniciados, quando tiverem a bola fácil abaixo do nível da rede, no fundo do campo, e os ou um adversário está a meio do campo, ganhamos a opção de jogar uma bola lenta com o objetivo que o adversário jogue abaixo da rede. Avançados, aproveitar a execução da Chiquita e depois dar um, dois passos à frente, de modo a tentar aproveitar a vantagem criada, uma vez que o adversário vai jogar de baixo para cima.
Dica do professor.
A dica está dada, a Elsa percebeu,
claro,
agora é só pôr em prática. O espaço que segue é da responsabilidade do nosso querido João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Bom dia, jogadoras e jogadores de paddle. Bem-vindos a mais um sábado, mais novidades do mundo do paddle e muitas novidades esta semana. Vamos a elas. O circuito masculino de paddle sofreu na última semana vários terremotos depois do anúncio da separação de Galan e Lebron. Galan confirmou já a formação de nova dupla com Chingoto e Lebron inscreveu-se no próximo torneio com Momo Gonzalez. No entanto, essa dupla parece ser de duração curta, porque fala-se agora que Lebron terá convidado Paquito a formar novamente dupla, reeditando a parceria que existiu há uns anos. Isto deixa Sânio descalço de parceiro e os rumores são que se vai voltar a reunir com Maxi Sanchez. Momo Gonzalez, que fica também sem parceiro, entretanto junta-se a Alex Ruiz e, para terminar, Bela terminou também a parceria com o Lucho Capra e vai jogar à direita com o Juan Tello. Esperamos ainda para saber com quem Lucho Capra vai fazer parceria. Está animadíssimo no mundo dos homens, vamos ver o que é que isto nos traz. Vamos virar agulhas para os torneios de paddle e falamos dos seguintes. Leganés Open, infelizmente Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira ficaram pelos oitavos de final. Não está fácil a solidificação da dupla Araújo Riera, com alguns maus resultados e com fracas exibições por parte da parceira de Sofia. Parece faltar confiança à dupla e tardam em aparecer as exibições sólidas. Ainda neste torneio, Patrícia Ribeiro, Catarina Santos e Mafalda Fernandes, nas meninas, perderam na primeira ronda. E nos homens, António Luque perdeu, infelizmente, na segunda ronda. Vamos agora às boas notícias. No Mónaco Fabrice Pastore Cup 1000, tivemos um excelente resultado do Tuga Vasco Pascoal, que conseguiu chegar à final com o seu parceiro João Flores, de referir que Vasco Pascoal vem da fase do qualifying neste torneio. Um torneio com prize money de 10 mil euros, Vasco foi fazendo grandes partidas, sendo apenas derrotado na final numa partida muito equilibrada. Uma outra dupla 100% portuguesa que jogou também neste torneio, Perry e Fazendeiro, conseguiram um excelente resultado na primeira ronda ao eliminar a dupla 1 no torneio, perdendo de seguida. Falamos novamente agora dos torneios que vão acontecer em Portugal. A semana passada começou a Liga de Clubes, uma prova que cada vez mais agrega imensos jogadores a nível nacional. Este ano, de norte a sul, sem esquecer as ilhas, temos mais de 6.500 jogadores masculinos e mais de 3 mil jogadoras femininas que lutam com as cores dos mais diversos clubes. É sempre uma prova muito animada, que anima os clubes de norte a sul e nas ilhas durante o fim de semana. Veremos quem serão os campeões de clubes este ano. Já no que diz respeito a torneios em Portugal deste fim de semana, temos 3, vamos falar. O Open Oliveira Obra, em Braga, no Top Paddle Braga Centro, um torneio 5 mil absolutos. Em Sintra, o 10º Open PSC, um torneio 1000 absolutos, e no Paddle Factory, no Cassei, um torneio de 15 mil de veteranos, o The Gentlemen's and Ladies Crew Powered by Accidents. Foram as novidades, foi mais uma semana e mais um resumo do paddle internacional e nacional. Voltamos para a semana. Bons jogos a todos.
M80 Paddle Pop. Tempo.
E o que seríamos nós sem música? E que músicas é que inspiram os nossos jogadores de paddle?
Hoje é a vez da Cati. Cátia Rodrigues, várias vezes campeã nacional de paddle.
Olá a todos, eu sou a Cátia Rodrigues e uma das músicas que eu mais gosto de ouvir é dos Bon Jovi, It's My Life. Gosto desta música porque se coloca uma boa sensação, é uma música com bastante energia e se dá-me pica para entrar em campo.
This ain't a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franken said, I did it my way. I just wanna live. To the ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Lucky, even lucky, gotta make your own breaks. It's my
Paddle Pop. Tempo.
Aprendeu mais umas coisas sobre o paddle? Ótimo.
A Elsa não tem a mínima dúvida.
Ah, sim, eu até tirei apontamentos.
Hoje aprendeu a Chiquita Banana.
Daqui a bocado já pode ouvir o podcast em m80.pt, na app da M80 e em qualquer agregador de podcasts. O M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato.
Deste lado, Elsa Teixeira. Pedro Plantier, Luís Nunes e João Ramos. Estamos todos de volta para a semana. Até sábado, às 10 da manhã.
Bom fim de semana.
Paddle pop, paddle pop, paddle pop, paddle pop, paddle pop.
M80 Paddle Pop.